Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Constantina. Hoje, iniciamos com a participação do presidente da Câmara, o vereador Almir Vila, que fará um breve relato sobre esses primeiros meses de trabalho na Casa Legislativa. Bom dia, vereador!
Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes das rádios do município de Constantina, no modo especial a toda a comunidade e também da Grande Região. Estamos aqui no dia de hoje desejando as boas-vindas à nova servidora Cristina Ferreira de Lima, no qual desejamos a ela sucesso na Casa Legislativa, ela que é jornalista formada e a partir de então vai ser a nossa nova comandante aqui das gravações, das sessões da Câmara e da divulgação de tudo aquilo que acontece aqui no Poder Legislativo. Da mesma forma, queremos publicamente agradecer aqui ao Patrick Savaris, um período muito longo de tempo, ele que conduziu esses trabalhos aqui por motivos particulares de um outro concurso público. A partir de agora, então, vai fazer parte do Executivo Municipal. Então, queremos dizer que aqui, já nesses primeiros 70 dias de governo, tivemos muito trabalho, 30 e poucos projetos já passaram aqui na Casa Legislativa. Graças a Deus, agradeço aqui a todos os nossos colaboradores, vereadores, servidores da Casa. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade de votos e no qual aqui agradecemos de coração o bom entendimento que está sendo neste mandato na Casa Legislativa.
Agradecemos a participação do vereador Almir Vila e agora, na sequência, iremos conversar com outros dois vereadores reeleitos, o vereador Edeval Borcioni e o vereador Ari Jacomini.
Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes da nossa querida comunidade constantinense. E com certeza uma alegria muito grande estar falando com todos vocês.
Então, vereador, gostaria que o senhor falasse sobre a sua atuação aqui no nosso município, nesse início de mais um mandato, né, vereador?
Com toda certeza, Cris. Nós estamos novamente agora num novo período, né? Diríamos assim, né? Uma reeleição, um mandato novo novamente. É uma alegria e um desafio também, né, Cris, para todos nós e para a comunidade, com certeza, para a gente trabalhar cada vez mais pela comunidade constantinense. Então, eu vou retratar algumas pautas importantes que a gente trabalhou durante, então, esse último mês, mês de fevereiro, principalmente, e final do mês de janeiro. Dentre elas, nós estivemos, então, participando da formação dos educadores, dos professores, no Centro Cultural, com a temática voltada às crianças autistas. É um tema muito importante, né, Cris? Toda a comunidade sabe da importância que tem, né, o cuidado das nossas crianças autistas, o poder público, nós do Legislativo temos que dar uma atenção muito grande a essas crianças, né? E com certeza trazermos profissionais, como foi o caso no curso de formação dos nossos educadores, para ajudar ainda mais os nossos educadores a terem uma formação adequada para com essas crianças. Então, lá nós debatemos, participamos como professores estaduais que nós somos, e também como vereadores, né? Ouvindo os professores, ouvindo os palestrantes, ouvindo a secretária, ouvindo as pessoas que fazem parte da comunidade. Também estivemos no dia 18 de fevereiro, num ato importante na cidade de Porto Alegre, organizado pelo CEPERG Sindicato, e como sou representante do CEPERG aqui do município de Constantina, aqui da nossa escola São José, a gente também se fez presente nesse importante ato. Em que nós lutamos, então, pelo aumento de 6,27% a toda a classe educacional. Aos professores, aos funcionários, aos aposentados, todos que compõem o corpo da educação pública do nosso estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, esse nosso movimento, então, não conseguiu trazer os retornos que nós gostaríamos, pois não foi aprovado 6,27% a todos os professores, a toda a classe educacional, né? Mas nós vamos continuar firmes na luta, né, por uma educação de qualidade, pela valorização dos professores e, consequentemente, né, por uma formação de uma sociedade cada vez melhor a todos. Também eu gostaria, então, Cris, nesse momento, né, de parabenizar, então, a todas as mulheres pela passagem do seu dia, né, no dia 8 de março, em que nós estivemos, então, participando no nosso CTG Taquarussu, aqui do nosso município, de uma atividade muito importante voltada ao Dia Internacional da Mulher. Tivemos palestras, o que também é de suma importância. Tivemos uma socialização muito bacana entre as mulheres, entre as pessoas naquele dia, e também a presença de bastante homens, ok? Isso é importante, e a gente revela e percebe que claramente nós precisamos estarmos unidos, né, tanto mulheres como homens, para que elas possam conquistar cada vez mais espaço na sociedade. Eu diria assim que essa luta das mulheres, ela é com certeza, Cris, histórica, pois vem desde o século passado, desde o século XX, em que elas lutavam, se organizavam para conquistarem os seus direitos. Então, esse movimento do feminista, poderíamos assim dizer, das mulheres, no modo geral, né, foi de extrema importância, pois hoje elas conquistaram um espaço maior no mercado de trabalho, elas têm bastante lideranças no mundo da política também, o que é de suma importância, e queremos cada vez mais mulheres na política, né, para a gente incentivar e buscar, com certeza, criar uma sociedade cada vez melhor, mais harmônica. E também, obviamente, né, as mulheres, elas são as grandes lutadoras, as grandes guerreiras, né, que deixaram um legado e estão deixando um legado muito importante. Com certeza, aquelas que passaram lá no século passado, no século retrasado também, elas deixaram, então, esse vínculo muito importante, né, de lutas, de organização, para que as mulheres atuais, então, conquistassem esse importante espaço na sociedade. Mas temos que ter presente que lugar de mulher é aonde ela quiser. E ainda temos muito para lutar, com certeza, para que elas ocupem um espaço ainda maior na nossa sociedade.
Com certeza, vereadora, é de suma importância a participação das mulheres. A nossa luta não para por aí. Precisamos honrar tudo que já foi conquistado por aquelas que vieram antes de nós. E hoje podemos dizer com orgulho que temos duas grandes representantes do público feminino aqui na Casa Legislativa, que enriquecem o debate público e trazem novas perspectivas ao cenário.
Com toda certeza, Cris, né? Temos duas representantes aqui, que é a Sária e a Prof. Nelly, né? Agora você tá junto conosco aqui, como funcionário da nossa Casa Legislativa, a gente fica muito feliz, né, Cris? Também temos a Lilian, temos a Mari, temos a Valesca. Então, em nome de todas vocês, né, a gente quer desejar e deixar um grande abraço a todas as mulheres da nossa comunidade constantinense, do estado e do país e do mundo como um todo, né? Com certeza esse legado aí vai continuar firme e forte para a gente continuar construindo cada vez mais.
Também, vereador, podemos destacar a sua participação nos meios de comunicação aqui da nossa cidade. Gostaria que o senhor falasse sobre os seus trabalhos, então, nesse sentido.
Sim, Cris. Exatamente. Então, nós escrevemos alguns artigos importantes aos jornais Integração Regional e Folha da Produção, né, das últimas semanas, voltadas à temática da educação, que é a nossa bandeira principal, né? E ali, então, nós debatemos, discorremos sobre vários assuntos importantes, voltados à educação, a importância do papel do educador, do professor no processo educacional, as mudanças que com certeza virão, mas que também tem que levar esse entendimento à comunidade do que está acontecendo dentro dos processos educacionais, o papel do professor, do aluno também, dos pais na comunidade com relação às escolas, que é muito importante a participação dos pais também, para a gente trabalhar de forma coletiva, Cris. Porque não existe uma escola isolada do mundo, uma ilha, como se fosse uma ilha, e o restante da comunidade, né, no seu entorno. Tudo está interligado. A escola está interligada à comunidade, a nossa comunidade ao Estado, o Estado ao país, e assim sucessivamente. Então, é nesse processo de interdependência, de conexão, que a gente vai trabalhando, né, com nos nossos artigos, que nós trabalhamos nesses temas, né, nesses meios de comunicação, e que com certeza a gente vai continuar trabalhando, né, dentro do nosso processo metodológico, eu diria assim, né, nas nossas escolas. Então, isso é importante também, porque a gente sabe que o que realmente transforma um país é a educação. E nesse viés, então, Cris, já quero comentar contigo também, falar um pouquinho, né, sobre a questão da cultura, porque educação e cultura estão dois elementos que estão interligados entre si, né. Nós tivemos também uns dias atrás o nosso carnaval aqui em Constantina, o Carnaval de Todos os Povos, o que também é importante, né, foi um resgate histórico de todo o processo da presença dos povos europeus, dos italianos, dos alemães, né, dos nossos negros que vieram da África, dos indígenas, que isso também mostra a pluralidade cultural que nós vivemos no Brasil. E o carnaval, né, aqui que nós tivemos em Constantina, ele tentou mostrar isso de uma forma bem clara, bem objetiva, foi muito bom, foi muito positivo, e nós como professores, como educadores, apoiamos com certeza a cultura também, né, a nível local, estadual e a nível federal. E aqui também eu quero dizer, né, Cris, que isso também deve ser também o nosso governo, né, o governo federal, quando investiu bastante na área da cultura, nos projetos da Lei Aldir Blanc, na Paulo Gustavo, né, então que são importantes projetos que nós temos hoje presentes aqui, muitos jovens da nossa comunidade estão tocando esses projetos. Eu acho que isso é bem bacana, né, Cris? E é legal. Então, a gente sempre tem que fazer essa ponte de ligação, né? Município, Estado e país. Bom, como nós estamos tratando aqui, Cris e comunidade constantinense, né? Sobre algumas coisas importantes, né? Que vieram, por exemplo, alguns investimentos importantes que vieram também do governo, né? Eu quero falar também, né? Que sim, que a nossa também economia deu uma melhoradinha, né? Ela deu uma crescida de 3,4%, né? Isso é importante. Hoje nós ocupamos já o 7º lugar no ranking de crescimento econômico. A renda dos trabalhadores também tem sido mais valorizada, né, nesse contexto. Tá? No aspecto da agricultura, nós temos também tivemos a implementação do Plano Safra, né, principalmente para a nossa agricultura familiar, o que é importante, Cris e ouvintes, pois foi destinado cerca de 77 bilhões de créditos e juros à agricultura familiar. Também algo importante advindo do nosso governo federal. Outras coisas que eu gostaria de falar também, Cris, assim como professor e como educador, né, que houve bastante investimentos nas áreas educacionais, nos institutos federais, né, foram criados programas importantes. A gente até pode questionar alguns programas, né, tem o programa PEDEMEI e tudo mais, mas é sim, de certo modo, um incentivo para os nossos jovens estudarem, participarem na escola, né, até um ponto, né, depois, obviamente, eles têm que andar com suas próprias pernas, né, Cris, mas até um ponto é interessante esses programas, né. E também dizer para a comunidade, né, que também na área da saúde houve fortalecimento do nosso SUS, que a gente sempre bateu, Cris e ouvintes, na tecla do Sistema Único de Saúde, fortalecer o nosso SUS, né? O que nós falamos aqui na nossa comunidade, né, nós temos um hospital maravilhoso, uma estrutura fantástica, graças a todas as forças políticas da nossa comunidade, mas temos que ter sim o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. As pessoas que não têm poder econômico e tudo mais, quando precisam de um médico, né, com certeza vão precisar ser atendidas pelo SUS. Então, foi o fortalecimento e a retomada do SUS, Cris, eu acho isso é importante, né, as parcerias também público e privadas. E hoje, Cris, o governo federal também destinou cerca de 4,2 bilhões, né, para alavancar a indústria da saúde e atender as necessidades do Sistema Único de Saúde que nós temos aqui no nosso país. Então, são programas importantes, né, que a gente sempre, como eu falei para vocês anteriormente, nós estamos trabalhando aqui na Casa Legislativa de forma harmônica, né, de forma coletiva, eu acho que isso que é importante, trazendo aquilo que tem de bom do governo do estado, aquilo que tem de bom do governo municipal, aquilo que tem de bom do governo federal, e trabalhando dessa forma para o bem da comunidade constantinense. Também, Cris e ouvintes, estivemos visitando muitas comunidades do nosso interior, do município aqui de Constantina, observando as nossas estradas, as estradas gerais, as estradas vicinais, e a gente percebe claramente, né, a necessidade, e com certeza o poder público aqui do nosso município está fazendo o possível, agora que é um período que se aproxima a nossa safra do soja, né, aqui no município, na região e no estado, né, como um todo. Infelizmente, nós tivemos um período também bem complicado de estiagem, né, o que vai dar uma quebra significativa na lavoura da soja. Mas com certeza o governo municipal está se empenhando em arrumar as estradas da melhor forma possível para o escoamento da produção dos nossos agricultores. E além do interior, né, Cris, que nós estivemos visitando também, conversando com algumas famílias sobre a questão das pontes também que foram destruídas no período das grandes enchentes do ano passado que nós tivemos. E hoje tem algumas que estão dentro do programa, né, direcionado aqui a questão, por exemplo, dos recursos livres do nosso município e a defesa civil. Então, as pessoas estavam questionando nós sobre isso, então a gente foi lá, comentou com esses moradores, com essa população, com essas pessoas, né, sobre como que funcionam esses programas, né, quais estão dentro da defesa civil e quais vão ser feitas pelos recursos próprios do poder executivo nosso, né, do prefeito, para poder, então, arrumá-las da melhor forma possível, o quanto antes, né, porque tem algumas famílias que estão praticamente que isoladas, né, porque não tem acesso às estradas, em virtude de que tem que atravessar o rio, e automaticamente se dá muita chuva e tudo mais, a dificuldade se torna muito grande, né. Também dialogamos, né, com muitas pessoas dos nossos bairros, né, do nosso interior, da nossa cidade, e conversamos e ouvimos suas pautas, suas reivindicações, levamos muitas delas também ao Poder Executivo, os próprios professores nossos municipais, servidores municipais também, né, que não receberam o ano passado o PASEP, né, no governo anterior. Então a gente foi lá questionar também com o secretário da Fazenda, foi conversar com o pessoal dos Recursos Humanos, conversamos e para eles entenderem o processo, né, e depois dar uma resposta para nós o porquê que esses servidores, esses funcionários, esses professores acabaram não recebendo o PASEP no ano de 2024. Acho importante, né, ter esse vínculo, essa ponta de ligação entre legislativo e executivo. E também gostaria de dizer, né, à comunidade constantinense, que estivemos em conversas com o prefeito municipal, né, várias vezes já, no seu gabinete, conversando também sobre emendas parlamentares, né, com certeza nós vamos trazer bastante emendas também no ano de 2025, eu, juntamente com a minha colega Sara, a bancada do partido, e as lideranças, né, do nosso partido, para o bem da comunidade constantinense. A gente não tem aqui que ficar colocando empecilhos, né, nem obstáculos, crise e ouvintes, porque é desse ou daquele partido. Quando vem a emenda, é importante para a comunidade constantinense. Então, isso que é válido para todos nós, né? Então, tivemos dialogando com eles, do Executivo, também com a Secretaria de Educação, estivemos no setor de obras, conversando com as pessoas naquele setor lá sobre melhorias nas nossas estradas do município, no interior do município. E fizemos, na verdade, um mapeamento, né, de toda a nossa comunidade. E também quero dizer assim que vamos conversar agora, a semana que vem, com o pessoal, com a Secretaria da Indústria e Comércio, sobre uma pesquisa que nós realizamos e fizemos com as nossas empresas aqui do município de Constantina. E vamos, com certeza, chamar o pessoal da nossa Indústria e Comércio aqui para debater conosco, né, sobre a questão do transporte aos trabalhadores que se direcionam ao nosso distrito industrial. Então, nós vamos também trabalhar em cima dessa temática, que eu acho que é importante e é muito válido.
Agradecemos ao vereador Ede pela participação aqui no programa.
Obrigado, Cris, pela oportunidade, né? Seja bem-vindo à nossa casa, com certeza tu vai se sentir muito, muito, muito em casa mesmo, né? É uma alegria muito grande tê-la aqui presente conosco. E deixar um grande abraço à comunidade constantinense, que tenha um ótimo final de semana, que Deus ilumine todas as nossas famílias, nos ilumine a cada um de nós, nos dê muita saúde, muita paz, muito amor no coração, para que a gente possa trilhar com certeza sempre mais o caminho do amor entre nós, né? Um grande abraço a todos e meu muito obrigado.
Agradecemos ao vereador Ede pela participação no programa e agora conversaremos com o vereador Ari Giacomini.
Bom dia, Cristina, bom dia a toda a comunidade constantinense, regional também, né? Primeiramente, eu gostaria de saudar a tua chegada também, dar as boas-vindas, né, aqui na Casa Legislativa. Tenho certeza que vai nos ajudar muito, principalmente nesta canal de comunicação, né, com a sociedade de Constantina e da região. E também não podemos deixar de agradecer, né, e reconhecer todo o trabalho realizado aí pelo nosso amigo Patrick Savariz, que ao longo aí de 8 anos ficou junto conosco na Casa Legislativa, fazendo esse trabalho muito bem feito. E agora parte para novos desafios, né? Para quem não sabe ainda, então o Patrick foi aprovado no concurso público ainda no ano passado, então agora assumiu, né, o seu cargo junto à administração pública, à prefeitura do município. Então, agradecer ao Patrick aí por todos os anos de parceria e todo o bom trabalho que ele prestou aqui para nós na Câmara de Vereadores. Dito isso, então, o que que nós temos trabalhado aí durante este começo de mandato, né? Procurando dar um suporte sempre para o Executivo, né? Queremos aqui também saudar a nova administração, né? O prefeito Christian, o vice Rony, toda a equipe de secretários e os servidores também, que, no meu ver, e acredito que ao ver da população, estão indo muito bem, né, nestes primeiros 2 meses, digamos assim, 2 meses e meio de administração. Estão fazendo muitas coisas interessantes, né, alguns ajustes, algumas mudanças, também dando sequência aos bons trabalhos que a administração anterior vinha fazendo também. Não podemos também deixar de reconhecer que a administração passada fez muita coisa boa também, né? Mas eu estou gostando desses primeiros meses e a gente está procurando, então, dar aquele suporte com a nossa experiência já também, orientando algumas coisas que podem melhorar, mas basicamente não está precisando, né, de nenhum conselho, porque eles estão indo muito bem no sentido de fazer algumas inovações. E só que nós temos também que, né, e vamos ficar atentos a isso, nós como vereadores, principalmente vereadores da situação, né, parceiros do prefeito e da administração, nós temos que cuidar para que o efeito da vassoura nova, né, não se perca, né, o encanto da vassoura nova, digamos assim, porque vassoura nova é uma brincadeira que todos fazem, né, vassoura nova varre bem, né, então nós temos que manter, né, esse poder aí, esse ânimo para todos os 4 anos de mandato, né? E isso, quem vai ganhar com isso é a nossa população. Então, dito isso também, eu quero aqui também aproveitar ainda que Estamos a poucos dias do 8 de março, né? Mas nós temos como mês de março o mês das mulheres, né? Então, dedicado não à beleza, não a questões fúteis, digamos assim, das mulheres, mas sim à garra das mulheres, às conquistas dos seus direitos, ao reconhecimento das mulheres protagonistas, né? Que fazem a diferença na nossa sociedade. Então, conforme elas vão avançando, né, e hoje praticamente estão com todos os direitos assegurados, felizmente, né, mas a gente sabe que há não muito tempo atrás não era assim, né, sequer tinha direito de votar as mulheres, né, um verdadeiro absurdo. Então hoje nós temos a felicidade de ter as mulheres em todos os meios da sociedade. E eu sempre digo para minha esposa, eu não acho que é dia de dar rosa, de dar presente, é dia só de reconhecer, né? Não é um dia para comemorar, porque é uma coisa que foi muito sofrido lá atrás, né? Muitas mulheres, a história, né? O que aconteceu foi que mulheres foram queimadas vivas, né? Numa indústria onde elas trabalhavam e não tinham direito nenhum, né? Então a história não é nada bonita, né? Mas ela serviu para o ponto inicial para a conquista desses direitos. Então queremos aqui deixar aí o nosso abraço, o nosso reconhecimento a todas as mulheres pela passagem do 8 de março. E também quero saudar aqui o pessoal que organizou o carnaval aqui de Constantina, né? Uma coisa bem diferente, que não acontecia há muitos anos aqui em Constantina. Eu tive a oportunidade de viver o carnaval lá dos tempos antigos, e realmente ele estava praticamente, tinha sumido o carnaval de Constantina, né? Então, esse foi um projeto, falar mais uma vez, né? Um projeto encaminhado junto ao governo do estado. Então, conseguiram, o pessoal que promoveu aí conseguiu o recurso do governo do estado, né, que é um dinheiro que é previsto já para a cultura. Então é um dinheiro que no orçamento do estado estava previsto para isso. Então não adiantava querer pegar esse dinheiro, por que que não faz isso, por que que não faz aquilo? Isso não é possível. Quando o dinheiro está no orçamento destinado para uma rúbrica, para uma pasta, para uma secretaria, vai ter que ser gasto daquilo, né? Porque o orçamento já é feito para planejar, justamente. Então, não foi tirado dinheiro da saúde, não foi tirado dinheiro de lugar nenhum. É o dinheiro da cultura do governo do estado, que esse pessoal que organizou, que encaminhou o projeto, conseguiu. Então, nós temos que bater palma, não criticar, né? Não houve investimento praticamente do município, e o que nós tivemos sim foi uma divulgação regional e estadual do nome, do bom nome de Constantina, né? Com uma festa muito bonita, uma festa familiar, né? Então, tá de parabéns aos organizadores, e tomara que o ano que vem possa se repetir, né? E eu falei na última sessão também, já vamos nos organizar aí, estamos em março, vamos nos organizar para a Semana Farroupilha, né? Para as comemorações, o pessoal gostou muito também do acampamento Farrapo, aqui na praça, né? Claro, Semana Farroupilha sempre vai ter, e sempre o CTG Itacoaruçu, né, tratou de fazer eventos e tal. Mas o que mesmo caiu no gosto do povo, assim como o carnaval, é a Semana Farroupilha, né? Na praça, o acampamento Farrapo na praça, né? Então, vamos tentar desde agora, né, mover as forças aí para que não chegamos lá em junho, julho, agosto, como já aconteceu em outros anos, e o pessoal começar a querer fazer. Aí não consegue mais. Temos que aproveitar, então, essa embala do carnaval aí, já tentar já se projetar lá para a Semana Farroupilha, que é uma festa muito bonita também, que caiu no gosto da população de Constantina e da região. E por último, então, quero dizer que estivemos na última quarta-feira à noite, na inauguração, então, das instalações novas aí, belíssimas instalações da cooperativa Cooperalfa, né? Quero aqui registrar então também que a administração anterior teve a coragem, né, de encaminhar para a Câmara o projeto para que a gente pudesse ceder aquela área para a Cooperalfa, cessão onerosa, diga-se de passagem, né? Eles compraram a área, sendo que a gente sabia que naquela época tinha municípios da região oferecendo área gratuita, mas eles elegeram Constantina como o seu foco, né? E vieram e pediram, eu não estou conseguindo área, aquela área seria excelente, nós queremos comprar, né? Então o município vendeu por um preço, a gente fez uma análise na época, por até mais do que pagou, e além de tudo teve essa contrapartida maravilhosa desse investimento, de todo o investimento milionário aí da cooperativa Cooperalfa, que já está gerando empregos desde quando, né, começaram as obras. Então, na quarta-feira, tivemos lá à noite, na inauguração, e ficou realmente uma obra de primeiro mundo, né? Uma coisa nova, que do jeito que precisa ser, com um projeto, né, novo, que sempre se sabe que as coisas vão evoluindo também na questão da armazenagem e recebimento de grãos, e etc. Né? Então eles fizeram de acordo com o que tem de mais moderno. Então está de parabéns aí a cooperativa, né? E está de parabéns também a administração passada que entendeu de ceder, sim, esse terreno. E nós aqui, como éramos vereadores na época, até sofremos muitas críticas, né? Porque onde é que se viu vender essa área, que era para isso, que era para o cemitério, que era para outras coisas, mas enfim, era uma coisa emergencial, e se nós pensássemos muito, nós íamos perder esse investimento. Então a gente pensou sim, mas tomamos a decisão correta, tenho certeza. O dinheiro, ele entrou para o município, está reservado para comprar uma outra área, né? E para investir, enfim, mas principalmente pela decisão acertada de nós termos feito esse negócio de vender o terreno para a cooperativa, e hoje está aí, então, sugiro inclusive para a população que dá um pulinho ali, dá uma olhada, pega o carro, final de semana, muita gente não conhece, né, o investimento que foi feito lá. É aqui logo no acesso para Barra Curta Alta. Então vai ali, passa o bairro São Roque, pega a esquerda ali em direção à Barra Curta Alta, logo nos primeiros, no primeiro, segundo quilômetro ali já vai ver, né, todo aquele investimento. Então é importante que a pessoal vai conhecer para ver o potencial dessa cooperativa, e hoje, felizmente, também é mais uma que se soma já às demais cooperativas, demais empresas do ramo, para também dar mais oportunidades, mais opções para os nossos produtores entregar a sua produção. Então, e também registrar que ontem à noite estivemos na Assembleia da Cressol, né, junto ao Conselho ao Salão Paroquial. Então também aí parabenizar outra importante cooperativa, né, essa cooperativa de crédito no caso, mas também de grande sucesso nacional hoje, a Cressol. Então também a gente fica muito feliz de ter aqui em Constantina, principalmente, que foi o município pioneiro, né, na criação da Cressol Regional. Então, parabenizar também toda a gerência, enfim, presidência da Cressol e todos os associados, né, pela belíssima cooperativa de crédito, que também popularizou, digamos, o acesso ao crédito aqui no nosso município e na nossa região. Então, seria isso, e quero dizer que estamos sempre à disposição, estamos sempre atentos à administração pública. Muitas vezes o pessoal até pode não nos ver, não conversar com a gente, mas fique sabendo que a gente está sempre acompanhando, tanto a administração pública como aqui na Câmara de Vereadores, e atento para que tudo vá da melhor forma possível, para que a administração pública chegue realmente a quem mais precisa, que é a nossa população constantinense. Um abraço a todos, um bom final de semana e até a próxima oportunidade.
Chegamos ao fim de mais uma edição do informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Constantina. Hoje é o primeiro informativo que faço e encerro agradecendo a oportunidade que me foi dada e que será devidamente honrada com esforço e dedicação. Peço também que se mantenha esse espírito de boas-vindas pelo qual fui recepcionada e também que se tenha paciência e que se acredite num trabalho que já está dando certo. Obrigada mais uma vez, tenham todos um ótimo final de semana.
Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Quando você faz a sua parte, o mosquito perde força. Por isso, descarte o lixo corretamente, mantenha o quintal limpo e dê atenção aos locais e objetos que podem acumular água. Vamos eliminar os criadouros. Faça a sua parte. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal.